Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de quarta-feira, dia 31 de março, último dia aí do mês de março. E estamos na Semana Santa, né? Hoje, quarta-feira santa, e a gente convida você a acompanhar a nossa programação tão especial aí que a gente vem trazendo assuntos. Hoje não é assunto de Páscoa no programa Revista CPT, né? Porque no programa DR na CPT, vai o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Simone Carvalho vão falar sobre o tema A Cruz e o Casamento. Não perca então, né? Então a gente vem trazendo aí programas bem especiais para compartilhar um pouco da nossa vida da Igreja Evangélica Luterana do Brasil também com a nossa audiência, né? O pessoal que vai nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube, e também é convidado a interagir com a gente, né? Mande seu alô, seu recado, comente com a gente também como é que você está se preparando aí, celebrando essa Semana Santa, se preparando para celebrar a Páscoa, através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133322111. E hoje nós vamos até Rondônia conversar aí com o pastor Valci Serin, né? Que é pastor lá em Rondônia, para falar sobre os 50 anos da IELB, também com o pastor Davi Carnop, aqui em Vacaria, no Rio Grande do Sul, para falar aí sobre esse assunto, porque o pastor Davi Carnop, além de ter trabalhado lá, né, também escreveu para o... faz pesquisas históricas, a gente tem várias contribuições aí do pastor Davi Carnop para a nossa igreja, com resgate histórico das ações, das programações da igreja pelo Brasil, né, e ele escreveu um artigo que está publicado no Mensageiro Luterano. Hoje eu estou aqui nos estúdios da rádio, então estou com o Mensageiro em minhas mãos, mas você também pode conferir em mensageiroluterano.com.br, também no site da IELB, né, Mensageiro Luterano Online. Depois a gente vai colocar o link dessa notícia. Quem tem o Mensageiro, quem é assinante do Mensageiro, pode estar pegando então na página 31, né, há 50 anos a IELB chegava em Rondônia, esse artigo aí contando um pouco da história, com fotos. Aliás, o nosso card de hoje traz um desses registros históricos também, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da nossa igreja por lá. Mas antes disso, né, temos também a contribuição do pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, que a gente já esteve aqui também fazendo um resgate da igreja em Roraima, né, pastor Arno, onde o pastor já trabalhou também, né, recentemente no Revista CPT. Quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast, mas hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a igreja em Rondônia e vamos fazer essa saudação então com o nosso co-apresentador, pastor Arno Bessel. Bom dia!
Ana, bom dia aos nossos queridos convidados que serão apresentados logo mais. É uma grande satisfação novamente encontrarmos nos neste programa da Rádio Cristo para Todos, no Revista, com os nossos queridos ouvintes, e não só ouvintes, também espectadores. Aqueles que estão vendo na tela são o quê? São ouvintes ou são ouvintes espectadores? Acho que são ouvintes espectadores.
É verdade.
Mas o que eu queria dizer é que essa semana, sim, é muito especial, chamada Semana Santa, em que Deus fez história e Deus escreveu o grande capítulo da história da humanidade através de Jesus Cristo. E quando Deus escreve a história da humanidade através do seu Filho Jesus, podemos dizer que escreveu e escreve a nossa própria história, nossa própria história de vida, nossa própria história de salvação. E dentro dessa história está a Igreja Cristã proclamando aí a mensagem do Evangelho, e faz em épocas diferentes, lugares diferentes, e é muito bom resgatar a história também da igreja, no caso de hoje, no estado de Rondônia. Muito bem-vindos, vamos ouvir o que tem a ser compartilhado, sempre coisas interessantes, tenho certeza.
É verdade, isso é boa lembrança aí do pastor Arno, né, e a gente com essa nossa missão que a gente tem de proclamar o amor de Jesus a todas as pessoas, Cristo para Todos, né, que é também o nome da Rádio CPT, e nada melhor do que lembrar nesse momento que a gente está vivendo, justamente aí, né, que veio ao mundo, né, para nos dar esse perdão, vida e salvação, né. Então vamos já fazer de imediato essa saudação aí para os nossos convidados. Primeiramente, pastor Davi Carnop, além de lhe desejar aí as boas-vindas, agradecer por você aceitar estar com a gente, né, pastor? Primeiro, como eu falei no início do programa, né, por toda a sua contribuição aí para a nossa igreja também, com esses resgates históricos que são tão importantes, né, porque fazem parte aí da nossa vida cristã. E também agradecer por estar aqui com a gente. A gente já tinha agendado essa entrevista antes, antes, né? Então hoje é um misto de alegria e tristeza, de certa forma, né, pastor? Porque você perdeu recentemente seu irmão, que também era uma grande liderança aí no estado de Rondônia, né? Então, já de passar os sentimentos também e agradecer por você aceitar estar com a gente nesse momento.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CPT. Como a Luana disse, por um lado, um momento triste da vida da nossa família, da família Carnop em Rondônia, e eu aqui, e pela morte do irmão ontem. Eu já disse para algumas pessoas assim, a gente não devia morrer, mas a gente morre. Se a gente morre, é privilégio de poucos morrerem em momentos especiais. Meu irmão Nilo morreu num momento muito lindo da história da IALB em Rondônia, 50 anos, porque eu não conheço outro, se houve outro líder mais intenso, mas ele seguramente foi um dos líderes mais intensos da história da IALB em Rondônia. Desde que chegamos em Rondônia, em 1973, ele acho que nunca deixou de fazer parte de uma diretoria de comunidade de paróquia. Então, até ontem um colega mencionou, disse que seria impensável fazer uma programação do distrito sem a presença dele. Então, a Luana me perguntou ontem, então, por causa da morte do meu irmão, vamos fazer igual o programa que nós vamos fazer, exatamente porque eu acho que é uma homenagem para ele.
Exato, realmente, né? Ontem eu fiz o contato com o pastor, porque a gente já tinha essa entrevista agendada. Eu disse, pastor, quer de repente postergar um pouquinho essa entrevista, né? Mas não, e realmente, né, pastor, como o senhor falou, né? Na verdade, quando a gente perde um ente querido, né? A família fica triste, né? Os amigos ficam tristes, mas a gente sabe que a pessoa, quando morre, justamente nessa certeza, né, de na fé em Jesus Cristo, eles estão tão bem, tão na glória com Jesus, né? Então a gente sente a perda, mas acho que é o momento aí da gente lembrar, e fica essas marcas, né, esse legado também, né, que é o que fica da gente aqui, né?
Certamente, a tristeza de um lado pela perda do irmão tão rápido para o Covid, mas por outro lado a gente se sente muito confortável de poder, tanta gente falando dele, do envolvimento dele com a IALB em Rondônia, isso nos fortalece muito.
Pastor, o senhor, só para antes da gente fazer a saudação lá com o pastor Valci Serin, que está em Rondônia, o pastor Davi Carnop comentou aí, né, o período que esteve em Rondônia, o seu irmão estava lá em Rondônia. Quanto tempo o senhor já está aqui no Rio Grande do Sul? Quando é que o senhor saiu lá de Rondônia?
Bom, na verdade, assim, eu nunca trabalhei em Rondônia. A minha família, meu pai tinha um sonho assim de dar terra para os filhos, então tinha que ter terra, muita terra. E aí a gente foi primeiro, saiu daqui do sul para o Paraná, depois para Naviraí, Mato Grosso do Sul. Aí em 1973 ele levou a turma para Rondônia, que lá tinha muita terra, e terra barata e tal. E ele tinha um conceito assim de que tem que morar perto da igreja. Não podia morar longe da igreja. E aí ele soube da igreja em Pimenta Bueno, comprou umas terras perto da igreja. E isso fez com que a minha família estivesse, desde o início, envolvido em os trabalhos da IALB em Rondônia. Daí, em 1980, eu saí, fui para o seminário. Eu sou da primeira turma que saiu de Rondônia para o seminário. Eu, pastor Wilson Lentz, está em Sinop, Mato Grosso, e mais um que é o rapaz que ele desistiu. Mas nós somos os dois primeiros estudantes de Rondônia a sair. Então, o meu tempo de Rondônia é de 1973, é do início até 1980. Eu peguei a fase inicial lá, com o pastor Evaldo, a dona Eleonora.
Que legal. Então, o senhor saiu de lá para ir para o seminário e depois atuou em outros lugares e não chegou a atuar em Rondônia.
Aí, quando eu me formei, eu fui atuar em Juína, Mato Grosso, que na época era parte de um distrito de Rondônia. Lá, inclusive, nasceu o meu primeiro filho, Mato Grossense.
Que legal.
E de lá que então vim para o Sul. Então, eu já estou há alguns anos aqui em Vacaria, 13 anos. Aí a pergunta é: bom, mas então como é que um pastor de Vacaria e do lugar mais frio vai escrever sobre o trabalho em Rondônia? Bom, primeiro, o meu interesse, da minha alegria de pesquisar sobre a história da IALB, que eu gosto muito, a história da IALB é muito rica, tem muitas coisas que falta a gente conhecer, que a gente conhece pouco. E aí, assim, uma coisa foi chamando a outra. Primeiro, pesquisei sobre a história dos luteranos em Lagoa Vermelha, depois aquilo foi chamando lá sobre a igreja IALB no Paraná, em Santa Catarina, e aí de Rondônia, particularmente porque a data estava aqui e eu tinha morado lá, eu tinha vivido essa parte inicial, né? Então, por causa disso.
Que legal. E nós temos também o pastor Valci Sering, lá em Rondônia, que é natural de Rondônia, é isso, né, pastor Valci? E continua atuando por aí. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CPT, bom dia, Luana. Bom dia, pastor, professor Arno, bom revê-lo. E bom dia, pastor Davi, né? As nossas condolências, estamos também bastante chocados e tristes. Chegamos em Rondônia em 1979 e logo em seguida nós fizemos um curso de liderança para professor de escola bíblica lá em Pimenta Bueno, quando então a gente chegou a conhecer a tua família, e inclusive dormimos na casa de vocês, e de lá então a gente conhece toda a família Carnop, de um carinho muito especial sempre pelo Nilo, que desde então, a gente, na ocasião, me parece que já era presidente, o primeiro presidente da GELB, se eu não me engano, aqui em Rondônia, né? E então, inclusive, a gente estava até em tratativa para organizar os 50 anos da IELB, o evento, enfim, né? E agora partiu numa data muito especial, num momento muito especial, né? Deixa muita saudade, mas realmente uma liderança muito forte. Então, aí meus sentimentos. E estamos aí, né, para falar sobre essa missão bonita, né, desse trabalho aqui de Rondônia, né?
Que legal, que legal. Vou deixar o pastor Arno também falar, né, porque ele fez saudação com o professor pastor Arno e ele só fez a saudação no início, pastor.
Muito bom encontrar o Valci e também o Davi. Nós convivemos por algum tempo no Instituto Concórdia em São Paulo. Sim. Depois não me lembro de a gente ter se reencontrado posteriormente. Então, um grande prazer revê-los. Também de nossa parte, nós estendemos nossas condolências ao pastor Davi e à sua família. É um momento triste, como foi dito, mas também de grande esperança. E essa esperança está em Cristo e que nós iremos especialmente relembrar e festejar no próximo domingo, domingo da Páscoa, domingo da ressurreição da vida. E é muito bom saber de vocês dois, do seu trabalho que têm realizado, e especialmente estamos muito na expectativa de receber as suas contribuições, resgatando a história e também nos deixando a par como a igreja está atuando nos nossos dias.
Que legal, que legal. Olha só, já tem várias pessoas participando aqui com a gente, ó, no Face, no YouTube, tem recadinho chegando, só pra gente se organizar, né? O Rodrigo tinha falado pra quem não estiver falando, pra mutar o microfone, porque senão puxa, né, Rodrigo, no destaque aqui a imagem. Mas vamos lá. Eu quero começar a ler o recadinho do Everton Skonetsky, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, se eu não me engano, aqui pelo YouTube, ele colocou assim: bom dia e com alegria, somos ouvintes e espectadores, sim, pastor. Pastor Arno tinha comentado antes, né? E sempre na expectativa de estar junto desta rádio abençoada e também desse programa. Aí ele colocou outro recado que eu cheguei até a me arrepiar aqui, Everton. Compartilhe com todos, em especial, minha alegria, porque a partir de amanhã começa em meu novo trabalho. Amém. Que Deus te abençoe ricamente aí, né? Nessa nova missão aí, nesse novo trabalho. E ele tinha comentado num desses nossos programas, né, sobre, eu não me lembro se foi com o Pastor Arno, enfim, né, qual do Revista CPT, que ele estava desempregado e tudo mais, e a gente conversou um pouquinho pelo WhatsApp, então fiquei, por isso que eu falei que eu fiquei arrepiada aí, muito feliz aí, que Deus realmente te abençoe aí, né, nada melhor do que esse belo presente aí de Páscoa, né, que a gente comemora, celebra aí, nova vida, né, então a gente pode estar celebrando aí com um emprego, que legal. Tem pessoal aqui participando com a gente pelo Face também, no Facebook da Rádio da IELB, a Marli Grube tá sempre ligadinha, bom dia, escreve ela. Alguém já colocou ali, ó, tem o link da notícia que tá lá no Mensageiro Luterano Online, né, no site da IELB, sobre os 50 anos da IELB em Rondônia. Quem quiser depois pode conferir por ali também, que legal. Delci Beyer também tá com a gente em Vilhena, Rondônia, que legal, pessoal aí acompanhando. Cleonice Maier, bom dia. Aí a Delci colocou aqui, Delci Jussara Beyer, né, em Vilhena, Rondônia, na Igreja Evangélica Luterana, aqui desde 1979, que legal, acho que fica aí também um convite, né, pro pessoal da região também estarem compartilhando aí suas experiências, as suas histórias, né, os desafios, que é o que a gente vai estar conversando aqui na nossa programação de hoje. Obrigada aí, seja bem-vindo à nossa programação. Irma Pospichil também está com a gente, bom dia, amém. Márcia Pritt está sempre ligadinha, ela que é da Congregação São João de Rio Grande, também a Silmira Santana, de Rio Grande, da Congregação Bom Pastor. Elmo Carnop também está com a gente, assistindo aqui de Pimenta Bueno, Rondônia. Elmo Carnop é seu parente, né, pastor?
Elmo Carnop é outro irmão meu.
Olha, que legal, que legal. E a Mali Grupo, que a gente já leu aqui o recadinho, bom dia. Acho que vamos começar, então, a falar um pouquinho, né? A gente fica esse, mais uma vez, esse convite para que a nossa audiência que esteja na região ou que já viveu na região também compartilhe as suas experiências. Mas a gente falar, afinal de contas, 50 anos, né? É uma história de vida, de desafios, né? E tudo mais que a gente pode estar falando aí, compartilhando com a nossa audiência. Eu sei que no artigo o pastor Davi começou a falar, né? Para falar sobre a missão, como que a IELB chegou em Rondônia, tem que falar um pouquinho sobre a colonização, né, pastor?
Exato. Toda a história da IELB em Rondônia tem... na verdade, não é só da IELB. A ISLB tem uma história semelhante. Eu não sei se eles estão fazendo esse resgate também, mas ela é praticamente do mesmo tempo e do mesmo lugar. Ambas as igrejas tiveram seu início em Pimenta Bueno. E a colonização de Rondônia ela está diretamente ligada com a abertura da rodovia Cuiabá-Porto Velho. Já havia estrada, mas parece que algo assim muito precário. Então, em 68, o governo federal concluiu essa rodovia. Bom, e esse caminho aberto, e aí, ao mesmo tempo, o INCRA coordenou a distribuição de terras, isso atraiu muita gente, de vários lados, mas principalmente do estado do Espírito Santo e depois também do Paraná. E aí trouxe muitos luteranos. Eu lembro, assim, de ter visto, passando na frente da minha casa, aqueles caminhões lá carregando mudanças, várias famílias. E houve uma ocasião que o meu pai parou para conversar com um pessoal desses, e eram todos pomeranos. Falou pomerano com ele. Se impressionou isso, e eram luteranos. Isso vinha caminhões cheios de gente, muitos deles, então, foram principalmente para a região de Cacoale, por isso temos em Cacoale, Espigão do Oeste, várias paróquias, inclusive, de muita gente que veio do estado do Espírito Santo. E aí a IELB, ela logo foi atrás, né? Logo foi procurar, e aí que veio o primeiro pastor, o pastor Evaldo Mar, não sei se ele não nos ouve, o casal mora em... pastor Evaldo Mário, minha esposa Leonores, mora em Porto Alegre, vive lá, e eles foram os pioneiros lá em Rondônia.
E é interessante, porque até aqui no artigo fala, né, a instalação do Estado de Rondônia foi em 82, e o trabalho na igreja começou antes, né, então não era ainda o Estado de Rondônia quando foi instalada a igreja, né?
Não, na época era um território federal. Uhum. Existiam, acho que eram quatro territórios, a Rondônia, a Amapá, Roraima e Fernando de Noronha, que depois deixou de ser território federal e parte de um estado brasileiro. E esses estados, então, Rondônia foi transformado em estado, deixou de ser território federal, e os outros dois, parece que então, com a nova Constituição, deixaram de ser território federal. E isso significava muito, porque era aquela coisa assim do povo ser alguém. Parece que não ser Estado era não ser alguém, né? Então, eu me lembro que o povo falava, lá no Brasil, né? Quando queriam falar de fora de Rondônia, diziam, lá no Brasil. Então, era como se Rondônia fosse, de fato, fim do mundo. Aí, a criação do Estado de Rondônia, ele parece que deu um status mais de nós somos alguém agora.
Pode falar, pastor Ana.
Sim. Pastor Davi, a questão de Estado e antes disso, na outra condição, é que, enquanto não Estado, dependia-se diretamente, né, do governo federal em muitas coisas. Inclusive, não havia eleições locais, né, para governador, né, o governador era nomeado da parte do governo federal. Então, de fato, né, quando uma vez se tornou Estado, né, significava muito. A gente passou por uma situação semelhante no estado de Roraima, né, que também não era Estado quando nós chegamos lá em 82, e depois, nos anos seguintes, se transformou em Estado. Então, muita coisa mudou também localmente e teve um impacto bem grande também no próprio desenvolvimento do local do Estado. Então, a história se repete, né, de certa forma. Houve em Roraima, houve em Rondônia antes, Roraima, depois Macapá e assim por diante. Então, é importante enfatizar isso, sim. Obrigado.
Exatamente. Quando nós chegamos em Rondônia, eram apenas dois municípios lá, Porto Velho e Guajará-Mirim. Interessante que nós morávamos na capital. Só a sede dela era 500 quilômetros distante, mas a gente morou na capital do estado, Porto Velho. Pimenta Bueno era uma vila. Aí, no nosso tempo, sete dessas vilas foram transformadas em município e que continuavam não podendo eleger o seu prefeito, por exemplo. Acho que elegiam vereadores. Então, ele era tudo bem indicado de cima. E aí, com a criação de Estado, então, desenvolveu muito, muita estrutura veio que não existia. Universidade, por exemplo, que não existia. Então, foi criada a Universidade Federal de Rondônia. Então, a vida melhorou, assim, de muitas formas, né, para o povo de Rondônia.
Nesse progresso, pastor Davi, acho que o pastor Valci pode contribuir, né, com a gente hoje, assim, né? O pastor Davi comentou sobre ter a igreja em dois municípios, né? E hoje, como é que está a igreja no estado, né? Como é que foi, aconteceu esse desenvolvimento, assim?
Pois é, a gente pode participar bastante, né, nesse, até, né, trabalhar junto aí com o pastor Davi, né, que está restaurando resgatando essa história, né, e a gente realmente tem bastante dados. Eu fiz meu trabalho de dissertação, né, inclusive a gente já informou o pastor Davi sobre isso, sobre toda a região norte, né, e então também com ênfase especial para Rondônia, e de fato, né, hoje nós estamos em mais de 82% do estado, né, nós somos 52 municípios, eu tenho aqui os dados, né.
Olha que legal.
E, na verdade, quase 100%, né? Porque sempre tem alguma família que é atendida em algum município novo, né? Somos 52 municípios, né? E praticamente todos atendidos já, né? Houve primeiro, essa migração que veio para cá, né? Ela se centralizou mais aqui no coração de Rondônia, assim chamado, né? E Cacoal, primeiro Pimenta, né, depois Pimenta Bueno, depois Cacoal, Espigão do Oeste, aí eu formo o coração de Rondônia, e a migração se concentrou mais nessa região. Depois, então, começa a se expandir, né, né? Alguns se estabilizam por aqui, algumas famílias, e por aí ficam, né? E de certa forma deram uma boa estrutura para a IELB em Rondônia, e a partir daí também muitos aventureiros foram se espalhando pelo estado de Rondônia, e assim também levaram consigo, né, a IELB para todas todos os municípios, e inclusive para outros estados também, até mesmo chegando até a Bolívia. Mas eu queria assim, chamar a atenção com respeito à vinda, né, para cá. Muito interessante, quando meu pai também, minha família veio para cá, meu pai dizia assim: eu vou para Rondônia só se tiver a IELB lá, se não tiver a nossa igreja, eu não vou para Rondônia, né? Eu acho que ele deveria ter pensado diferente: eu vou para lá e vou levar a IELB, né? Mas ele disse: eu só vou se a IELB estiver lá. E aí ele veio, então, em 75 já, e se certificou, então já tinha um trabalho em Pimenta. Depois ele veio em 78, e em 78 já tinha, inclusive, o trabalho em Espigão do Oeste, e aí minha família veio direto para Espigão do Oeste, né? Em 79, como eu já disse. E aí uma das coisas muito interessantes que foi muito, muito determinante na missão da IELB aqui foi exatamente essas famílias que vieram de forma muito bem estruturada na IELB, famílias fortes e que deram uma sustentação muito, muito grande para a IELB aqui, né? Que se estabeleceram e assim puderam trabalhar. Inclusive, quando a gente fala da migração, nós hoje temos uma igreja muito miscigenada aqui em Rondônia. Então, às vezes, se pensa assim: ah, porque Rondônia cresceu só em cima de imigração. Não. O que, que aconteceu? Foi uma mudança cultural que, de certa forma, envolveu todas as famílias que deixaram seus estados no sul, sudeste, nordeste, e vieram para cá. E, de certa forma, eles foram perdendo vínculos fortes com suas, até mesmo, religiões. E com isso, essas famílias que vieram da IELB, já bem estruturadas, bem firmes, elas conseguiram fazer missão. E muitas pessoas hoje que não eram luteranas, hoje são luteranas. Então, todo esse crescimento que se deu à igreja luterana não foi só a migração, mas foi exatamente essas pessoas muito firmadas em termos doutrinários, né, na igreja, e que acabaram agora, né, miscigenando a igreja, né? Hoje nós temos uma igreja muito miscigenada. Eu sempre falo, hoje nós temos negros, nós temos índios na igreja e temos até alemão na igreja, né? Então essa é a nossa realidade. Mas enfim, né, essas famílias e também, claro, esses guerreiros, esses pastores guerreiros que vieram aqui, não mediram esforços, né, para poder também, né, passar por esses momentos difíceis, né, que enfrentaram aqui, né? E aí, na verdade, uma coisa um pouquinho antes, né, tudo se deu, né, com a questão da soberania, realmente estava muito ameaçada, né? Algum tempo nós fomos no Rio Russo pescar, né? Então a gente ficou sabendo bem, bem interessante a história, né? O Marco Rondon entrou pelo Rio Guaporé, né? E o Roosevelt desceu pelo Rio Roosevelt, né? Deu nome ao rio, enfim. Hoje nós temos uma reserva muito grande, famosa, né, Roosevelt, né, cheio de conflitos, problemas, né, enfim, mas era realmente a soberania estava muito ameaçada, e aí, então, o governo federal, né, criou, né, toda essa forma de poder manter, né, a soberania e propagava mesmo a região, e muita gente veio para cá e se deu muito bem. Tem muitas e muitas famílias aí, né, muito, muito bem estabilizadas, famílias que vieram do sul e do sudeste, que lá eram meeiros, como se dizia, que não tinham terras, e hoje são grandes proprietários aqui na região norte, né? Então, tudo isso, né, uma grande bênção para a nossa igreja. Por ocasião dos 40 anos da IELB, nós tínhamos um evento lá na Assembleia Legislativa, aí um deputado chamado Luiz Cláudio me chamou a atenção, coisa que ele não tinha observado. Ele disse assim: olha, você sobrevoando o estado de Rondônia, onde você vê uma igreja luterana, ali você pode observar em volta, existem terras bem formadas, bem trabalhadas, bem estruturadas, coisas que de repente a gente nem tinha observado, né? Então, uma pessoa que não era luterana, né, afirmou isso, e realmente isso foi um grande marco. Então, a nossa igreja aqui, a IELB, tratando-se da IELB, ela não foi apenas um marco como missão, mas também como, de fato, na colonização do Estado e da estrutura ao Estado de Rondônia. Né? Hoje nós temos
muito... Faz parte da história do próprio Estado, né? Da construção.
Do próprio Estado, tudo, né? Do próprio Estado, né? Com certeza. Temos um marco muito forte. É. Tanto é que Rondônia está se desenvolvendo dessa região para os outros lugares. Né? A própria capital ainda era bastante limitada, né? E hoje a própria capital está crescendo muito, tanto como igreja, também como cidade, né? A partir aqui do coração de Rondônia.
Muito bom, pastor Valci. Eu também estou aprendendo bastante sobre Rondônia, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, eu me lembrei, né, você falando aí dos 40 anos da igreja, que teve uma programação aí, teve um congressão dos jovens também em Cacoal, Rondônia, né, nesse eu não tive a oportunidade de participar, mas enfim, é uma oportunidade também para as outras pessoas conhecerem, e isso é legal, né, porque a gente tem aí um Brasilzão tão diversificado, né. E aí, como você falou, claro que veio pessoas, né, de outras regiões também, né, na colonização e tudo mais, mas vai agregando, né, junto com a cultura local também, né, você falou aí das lideranças, né, preparadas e tudo mais, e lembrar, você falou sobre a questão da bênção, né, de Deus aí para derramada sobre a igreja, mas também lembrar que a nossa missão, que Deus nos usa como instrumentos, né, então ele vai nos motivando, né, a proclamar, né, a nossa missão. Então isso é bem legal. E falando em conhecer, né, dar essa oportunidade do pessoal também conhecer um pouquinho mais da igreja em Rondônia, tem muita gente participando aqui com a gente, inclusive de Rondônia, a gente agradece muito aí o carinho da nossa audiência. A Mali Grube também está com a gente aqui, a Noêmia Lucila Scherer, a Josiane Mielk também está com a gente, ela escreve: nossas igrejas têm lindas histórias, amo cada uma delas. Ela que é de Rondônia, ela coloca mais aqui embaixo, deixa eu até pegar aqui o outro comentário dela. Amo essas histórias da nossa querida igreja. Esse aqui a gente já leu, né? Ela botou duas vezes o mesmo comentário, mas ela é daí, né? Então, a gente agradece aí a participação. Francisco Eberhard também está sempre ligadinho. Abençoado o programa a todos nós. Neudi Lima, Bintchen de Lima também está com a gente. Vainir Vorpagel, Arno Piper, de Jaru, Rondônia. E aí, Vainir Vorpago colocou outro recado aqui, ó. O distrito Aripuanã, antigo Rondomate, é fruto do trabalho da IELB em Rondônia, pois os luteranos que chegaram na década de 80 em Juína e Aripuanã foram atendidos por Rondônia devido ao acesso geográfico. Na época, pastor Rude de Vilhena. Olha só que legal, né? E o Edson Knevitz também coloca aqui, a pastor. Tem alguém falando? O pastor Davi Carnop, o Edson Knevitz também colocou aqui. Pastor Davi Carnop, parabéns pelo programa, pelo resgate da história da IELB em Rondônia. É, Deus seja bênção na sua vida. É um recadinho do Edson Knevitz para o pastor Davi. Também a Astrid Bender está assistindo. Pastor Lucimar Velmer também, ó, filho de Rondônia. Hoje atuo no Ministério Pastoral em Piabiru, no Paraná. Que legal, né, o pessoal... compartilhando aí as suas histórias, suas lembranças, é o momento da gente recordar aí também, né? E a mamãe, Vera Lemke, também assistindo com a Bisa e o Davi, meu sobrinho que tá lá também. Um beijo pro Davi, ele me beija na tela, minha mãe disse que ele me beija na tela. Beijo, Davi, ó. Mas legal. E eu acho que da gente compartilhar também essas histórias, né? Que nem a Josiane, né, colocou ali, com certeza tem, ainda mais o pastor Valci, né, que tá todo esse tempo aí, desde o início da história, tem muitas histórias legais aí para compartilhar com a gente, né, pastor?
Luana, antes de continuar, eu gostaria de lembrar o seguinte, acho que um ponto de destaque na história da igreja cristã, isso já na época do Novo Testamento, e podemos certamente dizer isso também aí na IELB, no início da IELB, no sul do Brasil e também em Rondônia, é a atuação dos leigos, sabe, né? Foi iniciativa de leigos em muitos lugares de se estabelecerem congregações, de chamarem pastores, de se organizarem assim por diante. Se não fosse isso, certamente a igreja não teria se desenvolvido da forma como se desenvolveu, e sim pela iniciativa dos leigos. O que serve muito de exemplo também para os leigos de nossos dias, não é isso?
É verdade.
Se com a atuação forte, com a atuação determinante, né, de leigos, muita coisa pode se obter inclusive também, especialmente também em relação ao crescimento da igreja, em termos de evangelização, de missão, de trazer pessoas para a igreja e de trabalhar com elas. Então fica o incentivo para todos os leigos nesse aspecto também, que a história nos ensina isso e nos encoraja nesse sentido.
É verdade, boa lembrança aí do pastor Arno, inclusive nós temos a exemplo aqui, o irmão do pastor Davi, né? Que foi uma liderança forte lá em Rondônia, né, pastor Davi?
Eu acho que isso é bem lembrado, eu acho que temos que lembrar de outros nomes também. A Rondônia tem essa especialidade de ter tido leigos lá que atuaram. Não lembro agora, se, acho que vive ainda, por exemplo, um nome que foi importante, Martino Tesch, Espigão do Oeste, um nome importante para a igreja. Ele, na verdade, a formação da cidade praticamente se deve a ele, de Espigão do Oeste. Seu Alfredo Strey, Dona Luísa Strey, eu participei de cultos na casa deles ainda. A Lindaura Strey, filha do casal, vive ainda, né? Ela foi assim, antes de Ayalbes, dos primeiros pastores, chegar lá, ela estava dando escola dominical e dirigindo reunião de jovens. É interessante é que o primeiro pastor que foi lá para fazer a sondagem, ele se hospedou na casa de um leigo da ISLB. Eu conheci esse senhor, Martin Discher, ensaiava coral. Eu me lembro de uma cena assim, muito interessante. Ele se encontrou, meu pai estava indo de carroça para a cidade, ele vinha, ele parou o carro, tocou para rodar o toca-fita de um coral que ele tinha ensaiado. Ele era membro da ISLB. Nós precisamos da ISLB em Rondônia. A gente às vezes teve relações dificultosas com eles, e principalmente em Rondônia, mas também tivemos momentos em que a gente precisou deles. Seria muito interessante eles também contarem a história do lado deles, porque iria enriquecer muito. Nós, em muitos momentos, nós precisamos deles, eles precisaram de nós, e foram leigos que atuaram, muitos deles mesmo, de fato.
Acho legal essa lembrança do pastor Davi, eu me lembro, né, acho que isso é uma realidade, assim, toda a IELB no Brasil, aqui em Capão da Canoa, no litoral gaúcho, né? Há muito tempo atrás, quando não tinha igreja também, eu me lembro que a gente tinha os cultos na igreja de confissão luterana, né? Então tinha essa interação junto também, né? E também voltando a essa questão dos leigos, que o pastor Arno tinha comentado antes, é legal também a gente falar sobre isso, porque há ainda uma visão, às vezes, de algumas pessoas, de pensar que é o pastor que conduz, é o pastor que faz a missão, é o pastor que lidera, né? Se não tem um pastor bem atuante, não vai para frente a igreja. Não, na verdade, os leigos têm, né? Os leigos, as servas, enfim, né? Os jovens, as crianças, têm um papel também, né? De fazer missão para a igreja. Porque a igreja são todas as pessoas, né?
Eu queria aqui fazer uma menção rápida também de um senhor que faleceu lá em Extrema. Extrema é um lugar onde vários estagiários passaram, já fica na fronteira com o estado do Acre, e sábado atrasado, também faleceu uma grande liderança ali da nossa igreja, chamado Nilson Maier. Ele, toda a família sempre acolhia muito bem os estagiários, inclusive pousávamos, almoçávamos na casa deles, e então a gente teve um laço muito forte, tempo todo, e também foi vítima do Covid agora no sábado atrasado, né? Então, vou fazer uma menção também a essa grande liderança ali também, no extremo aí, em Extrema de Rondônia mesmo, né? Então, inclusive que também tinham vindo da igreja Confissão Luterana, lembrando esse ponto também, e como não tinha atendimento da Confissão Luterana lá, eles abraçaram a IELB e foram, assim, muito importantes para a missão da IELB lá naquela cidade.
Que Que legal, que legal. É, o senhor falou no, na pandemia, né, pastor? Eu me lembrei. É, e como é que está assim, a atuação da igreja nesse momento também aí, né, da pandemia? Porque, na verdade, foi uma novidade para o mundo inteiro, né? A gente teve que se reinventar aí de diversas formas dentro da igreja, nas programações e tudo mais. Você está falando aí da atuação forte, né, da igreja em Rondônia. E nesse aspecto hoje, atual, assim, né? Como é que está funcionando as programações e tudo mais?
Quando a pandemia iniciou, houve um alarme assim, até muito forte aqui, e de repente encerramos as atividades até mesmo antes da necessidade, né? Depois encerramos de imediato, depois ela veio chegando devagarinho, foi um estado que até demorou a chegar com mais força, né, a pandemia, né? E aí, numa certa altura aí também, começamos a voltar a trabalhar quase normalmente, né, com todo cuidado, né, enfim, mas lá pelo meio do ano, não me lembro a data agora, o próprio governador, ele estabeleceu que o serviço religioso era essencial no estado, né, isso tranquilizou bastante o nosso trabalho. Só que a partir do fim de novembro, início de dezembro, né, a pandemia chegou muito forte devido à questão lá de Manaus, né, também veio aqui para Porto Velho, né, e agora nós estamos aí num certo dilema, quase como nacional esse problema, né, de forma que nós podemos fazer os nossos cultos com 30% de capacidade, tendo aqui Cacoal e nossa cidade aqui de Ministro Andreas, a gente pode fazer os 30%. Estamos todos na fase 1, fase 1 que significa a fase mais grave, né, devido à falta de leitos de enfermaria e UTIs também, né, por causa disso, então estamos, todos os municípios estão nessa fase 1, mas estamos nos virando, a maioria das programações estamos fazendo, né, via online e temos trabalhado bem, e graças a Deus, assim que principalmente o interior, as famílias do interior, a gente conseguiu atender bastante. Inclusive, eu mesmo, no meu caso, depende muito de cada pastor, né? Mas a gente fazia pequenos cultos para as famílias, né? As famílias que interagiam durante toda a semana, ali estavam juntos, então a gente reunia aquelas famílias e fazíamos culto. Então, tivemos praticamente um ano tranquilo, normal, né? E sempre acontece que fecha, não fecha, né? Toda essa situação, né? Mas, enfim, estamos conduzindo de forma até tranquila, né, as nossas programações. Eu vejo isso também nos três distritos, está bem tranquilo até.
Que legal, que legal. Não, eu comentei isso porque eu vi esses dias, acho que foi no pastor Adriel, uma ação, uma iniciativa da Capelania Hospitalar, né, em Cacoal, isso, né?
Sim. Ele está em Cacoal, nós temos a Capelania Hospitalar, inclusive, né? Isso. Um espaço muito bacana. Né? Por isso que eu falei assim, a nossa igreja, ela é muito bem reconhecida aqui, né? Uhum. Ela tem espaço, de fato, devido a toda essa colonização, essa estrutura que as famílias também trouxeram ao Estado, né? Por exemplo, uma vez nós tivemos um concílio aqui em Cacoal, o governador se fez presente, na época o Paulo Nerbas falou assim, olha, o primeiro concílio que a gente está fazendo com a presença de um governador do Estado, né, então, assim, sempre tem esse reconhecimento por parte do Estado, né, e isso é devido a toda essa diferença que a nossa igreja tem feito aqui.
Que legal, que legal. Eu vi ali, até eu busquei agora no Face para relembrar o que que era, né? Eles foram lá fazer a oração, devoção em frente ao hospital lá em Cacoal. Então isso é legal também, né? Porque é um momento que a gente também busca muito, né? Não só nesse período que a gente está vivendo da quaresma, da Semana Santa, né? Mas no momento da pandemia que as pessoas buscam mais também esse conforto, esse consolo aí na palavra de Deus. Então é bem legal essas iniciativas que são pequenas ações, né? E fazem a diferença aí na vida das pessoas, né?
Sim, com certeza. E assim, a gente tem percebido que a nossa capelania deu certo, né, tem acesso tranquilo, né, dentro das limitações, mas nada melhor do que o pastor Adriel tá fazendo esse trabalho conosco aqui, né, nesse momento aí, atendendo o distrito e também as capelanias do distrito.
Que legal, que legal. Tem pessoal ainda participando aqui com a gente pelo Face, pelo YouTube. Eu vou começar a ler aqui pelo YouTube. Ó, o Carlos Plummer também está com a gente, do Rio de Janeiro. Bom dia, o Pastor Nilo Barros, da Editora Concórdia, né? A gente comentou aí sobre esse artigo também no Mensageiro Luterano. Isso é legal também, a gente agradece pela parceria, né? A Editora Concórdia, que é a nossa apoiadora cultural aqui da nossa programação. E a gente vai trazendo, né, assuntos do Mensageiro aqui na nossa programação também. Bom dia, Deus abençoe a todos. Um abraço especial aos irmãos e irmãs de Rondônia e regiões próximas. É o recadinho aí do Pastor Nilo Barros. Também aqui no nosso Facebook da Rádio Daiel, para o Francisco Eberhard, escreveu, acompanhando as dissertações e comentários referentes à missão e pregações do Evangelho, me vem à memória a iniciação da Igreja Luterana no Brasil, me vem à mente, se não houvesse liberdade religiosa, isso teria sido muito mais difícil, então chego à conclusão que como cristãos e cidadãos devemos nos empenhar também pela manutenção da liberdade de expressão de nossa fé. É verdade, é uma coisa que passa tão batido assim, né, para a nossa cultura, porque nós não temos, né, essa questão, a gente tem a liberdade religiosa, né, então realmente isso também é fruto disso, né, com certeza. Obrigada aí pela sua participação, o Francisco Eberhard. Não sei, Pastor Arno, se tem mais alguma pergunta, algum comentário para falar, senão a gente vai compartilhando um pouquinho mais dessas histórias aí de 50 anos do trabalho da Igreja em Rondônia.
Falou-se bastante em relação a congregações e tal, né? Nós temos em mente o trabalho, digamos assim, tradicional com congregações e distritos e assim por diante. Acho que teve outro aspecto bastante influente no início do trabalho aí em Rondônia e que a partir daí também se desenvolveu, que foi o trabalho com escola. Acho que especialmente é bom lembrar aí o professor Schitt, né? Que teve um papel fundamental na educação através do trabalho de escola. Quem sabe os colegas poderiam falar um pouquinho a respeito disso.
Eu acho que eu posso falar um pouco, porque eu vivi esse momento dessa escola Concórdia, lá de Cacoal, e do professor Edgar Schitt, e me lembro muito bem dele. Aliás, me comunico bastante com a Marlene, acho que ela e a Eleonora Marlon foram pessoas que deram muito apoio ao professor Edgar e ao pastor Evaldo, acho que é importante lembrar delas. E o professor Edgar Schitt, ele chegou num momento lá muito, muito difícil, porque naquele tempo as áreas, os lotes que eles falavam, né, um terreno que diz no sul lá, comprei um terreno, lá se fala um lote, né, não sei se ainda é hoje assim. Então, isso era doado pelo poder público, na época acho que era o INCRA, que coordenava também isso nas cidades. E aí a IELB ganhou uma quadra inteira lá em Cacoal, que era mato ainda, que eles tiveram que abrir isso. O professor, o pastor Evaldo, o Mário e membros abriram, e aí depois se viu-se que aquilo era uma área, acabaria sendo uma área nobre da cidade, como de fato é. E aí teve um olho grande em cima daquilo lá. Invadiram, e aí parece que o próprio governador do estado mandou tirar a turma lá, porque a escola estava sendo muito importante. Né? Aliás, o professor Edgar Schitt deveria ser lembrado como um dos marcos da educação de Cacoal e até de Rondônia, porque ele foi um pioneiro em muito sentido, lá, que deu muito apoio para a formação de escola, tanto é que não havia professores na época. Então, ele foi muito importante. Então, a escola Concórdia, depois houve outra fase em que o poder público queria tomar a área, porque era importante para a cidade. Aí houve uma mobilização na época do presidente Johannes Gedret, ele mobilizou o Vale dos Sinos, lá na região de São Leopoldo. Ele foi de congregação em congregação, diz, olha, eu preciso de dinheiro para mandar para lá, e a turma do Vale do Distrito Rio dos Sinos, que na época era maior, esse povo se mobilizou e disse assim, olha, pode construir lá que nós vamos bancar. E, de fato, aí construíram a escola em Cacoal e seguraram o terreno onde hoje é é a comunidade, lá, a comunidade Concórdia. Aliás, eu estive presente no lançamento da Pedra Fundamental, estive lá presente. Então, isso foi a escola lá foi um marco muito importante em Cacoalo. Eu acho que ela trouxe um grande desenvolvimento para Cacoalo.
Que é uma marca também da Igreja Luterana, né? Lutero tinha muito isso, né? De ter cada, ao lado de cada igreja, ter uma escola, né? Acho que isso aí também, em muitas outras localidades também a gente pode ver essa referência, né?
Eu apenas queria acrescentar que até hoje, né? Apesar de algumas mudanças que se passaram ali na Escola Concórdia, né? Até hoje ela é referência em Cacoal, né? Referência de educação, né? Hoje muitos avós, né? Que estudaram lá, estão colocando os netos a essa história, né, com todas as dificuldades que tem passado, né, a nível nacional, depois passou para a UBRA, depois, mas agora está numa comissão, né, ligada novamente à igreja, enfim, aos valores da igreja, né, e então ainda continua referência. Você fala em Escola Concórdia, né, a igreja, a congregação lá tinha o nome de Gólgota, depois até mudaram também para Concórdia, exatamente por causa da força do nome, então você fala em Concórdia, e lembrando que o pastor Davi fala aí da questão do espaço, né, de ter que limpar, né, aqui em Ministro Andreas aconteceu algo semelhante, né, a igreja a princípio ganhou a quadra inteira, daí o pessoal que diz, não, isso é muito mato para roçar, não pode roçar, não vão conseguir limpar tudo hoje, a área central, e depois tivemos que comprar várias dessas áreas que tinha sido doado e que o pessoal abriu mão. Nós queremos apenas um lugar para a igreja, né? Então acabou sendo algo negativo para nós aqui em Andreasa, né? Hoje estamos no centro da cidade e vários lotes, né, foram comprados depois para juntar o trabalho aí da igreja.
É um aprendizado, né, mas pastor? Aí, tudo é um aprendizado, né?
Tudo é um aprendizado, verdade.
Muito bom. Mas, olha só.
A educação também um marco importante de Paraná, né? Não esquecer de Paraná também, que teve a Escola São Paulo, né? Também criada em Ji-Paraná, também até recentemente, né? UBRA, né? E sempre um marco muito forte naquela cidade também. Né? Depois Porto Velho, né? Porto Velho também foi adquirido um campo pela UBRA, e assim que chegou em Porto Velho, ficou marcante a presença da UBRA também em Ji-Paraná. Não, aliás, em Porto Velho também. Muito forte.
Que legal.
Grande influência na cidade.
Que legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Norberto Krieger, acho que é pastor. Pastor Norberto Krieger. Valci, meu querido colega, aquela capela que construímos no terreno do seu pai ainda está de pé? Lembro de tudo com muito carinho. Um abraço a todos. É o ainda pastor Norberto de São Gabriel da Palha, né?
Sim, o pastor Norberto foi um dos meus incentivadores aí para o seminário também, né? E gosto muito dele, e com certeza a capela está lá, está em pé, está bonitinha, tem atendimento lá tranquilo.
Que legal.
Um grande abraço, pastor Norberto.
Que legal, o senhor comentou agora, né, que foi um dos incentivadores ao senhor ir para o ministério. Acho que podia deixar também, a gente já vai chegando ao final do programa, né, já são 11 horas e 24 minutos, deixar um incentivo também, né, porque a gente sabe de muitos, aliás, o presidente da IELB, né, ele é, se eu não me engano, ele é de Santa Catarina, natural de Santa Catarina, né, Rodrigo, tu sabe? O presidente, o pastor Geraldo Schiller.
Sim, ele é de Santa Catarina.
Mas ele atuou bastante tempo em Rondônia também, né? A gente sabe de vários pastores que estão, tem o pastor Lucimar, né, também, que está lá em Peabiru, no Paraná, mas é natural de Rondônia. Enfim, deixar um incentivo aí para formar novos pastores também, né? Para que as pessoas incentivar também novas lideranças para a igreja, né? Porque a gente está falando, por exemplo, o pastor Valci está desde o início da história aí, né? E a gente precisa também, né, ter essa continuidade na nossa missão aí em Rondônia. Eu queria que você deixasse um incentivo para as pessoas.
Eu quero lembrar, né, que a gente chegou em 79, no ano seguinte o pastor Davi, né, foi então para o seminário. Eu assisti a ordenação, participei da ordenação, ele não sabe porque tinha muita gente lá em Pimenta naquele dia, pastor, mas eu participei do culto da tua ordenação em Pimenta Bueno, e depois então a gente foi em 92 para o seminário no Instituto Concórdia de São Paulo, e em 96 a gente foi para Porto Velho como estagiário, e depois 98 para o Acre, né? Enfim, mas muita história bonita para contar. E às vezes, assim, não temos nem tempo para falar sobre um programa como este, porque também tem tempo, mas se a gente entrar naqueles detalhes rústicos da missão, enfim, muita coisa bonita, muita coisa emocionante. Apenas lembrando, né, o primeiro congresso que eu participei, eu tomei banho no Rio Melgaço, né, e até chegar na igreja já ficava sujo de novo, né, mas imagina tomar banho na beira do Rio Melgaço, né, não tinha banheiro para todo mundo, essa era a realidade, e assim eram todos os congressos, enfim, o negócio era bem rústico, mas bacana, uma alegria imensa, o povo estava cheio de esperança, né, se fundiu, né, esperança por ter terra e pelo progresso da igreja também, então foi muita alegria, muita emoção todo esse tempo, né, e aí lembrar, né, que muitas pessoas daqui já foram para os seminários, né, se formaram pastores e estão atuando, né, e precisamos mais e mais dessas pessoas que a gente fala que são filhos de famílias tão firmes na igreja, outros tantos também, né, que precisam continuar levando, né, essa missão bonita da IELB também, não só em Rondônia, tantos outros estados, outros países, né, enfim, mas a gente que passa por isso, que viveu toda essa situação e vive ainda, a gente sabe o quanto é maravilhoso poder servir a Deus como pastor na IELB.
Obrigada, pastor. Pode falar, pastor Arno.
Quando nós falamos da história da igreja cristã, sempre me ocorre um texto, né, que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Eu gostaria de compartilhar, que o escritor diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. São muito bonitas essas palavras quando nós as resgatamos e levamos em conta aqueles que nos antecederam, né, no trabalho em certos lugares e que foram pessoas chaves, né, na divulgação do evangelho, no estabelecimento de congregações. E, por outro lado, a história ela não quer parar simplesmente ali, ela também tem um futuro. E para esse futuro são necessárias pessoas que continuem liderando e são muito necessários também pastores, professores, missionários. E tem muitos jovens por aí, certamente, que estariam em condições de considerar aí o ministério e conversem com os seus pastores, conversem com as famílias daqueles que talvez já têm pastores nas suas famílias e considerem, né, atentamente também essa possibilidade, né, de ingressar no seminário, prepararem-se para serem pastores que são instrumentos chaves na proclamação do evangelho.
Amém, amém. Pastor Arno, obrigada aí pela sua mensagem. Aproveitando, né, que a gente já está chegando no final aí do programa, para o senhor fazer a despedida aí com os nossos convidados de hoje.
Bom, de minha parte, eu quero agradecer a ambos os pastores que participaram e também foi muito bom revê-los depois de muitos anos a gente não tem se visto. E desejar que Deus continue nos assistindo e abençoando ricamente e que o trabalho em Rondônia continue frutificando e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.
Da minha parte, foi uma alegria poder participar deste momento aqui. Eu incentivo não somente a que tenhamos mais candidatos de Rondônia ao seminário, mas também de alguém para registrar mais essa história. Rondônia, a história, a IELB tem histórias muito, muito marcantes, muito profundas da sua história lá em Rondônia. Até eu acho que, novamente, lembrando do primeiro pastor, o pastor Evaldo Mar, ele tem fotos, ele tem aqueles slides que antigamente era uma das maneiras de fotografar. Isso deveria ser transformado tudo em publicar isso. Tem muita coisa aqui. Eu acho que alguém para abraçar isso, para marcar, registrar mais a história dela. Muito obrigado. Ainda tem muita coisa para ser registrada.
É verdade, é verdade. Isso é muito importante, né? A gente sempre incentiva também, a gente tem um Instituto Histórico da IELB aqui, né? No Centro Administrativo em Porto Alegre, que a gente busca também, aliás, no Mensageiro Luterano sempre a gente traz também os respingos do Mensageiro, né? De anos atrás. Então, porque é importante a gente ter, né? A gente incentiva as congregações também a terem os seus próprios registros, a encaminharem documentos importantes para o Instituto Histórico, né? Porque isso aí faz parte da nossa história e certamente vai ser útil também, né, para o futuro. Então, mais uma vez, agradecer aí a participação de vocês, pastor Davi, por estar sempre contribuindo também com esses resgates, esses estudos, essas pesquisas, né, históricas da nossa igreja, e ao pastor Valci também, né, por seu trabalho aí na missão aí em Rondônia. Que Deus continue abençoando vocês ricamente e uma feliz e abençoada Semana Santa e Páscoa também.
Obrigado, Luana, pelo convite, né? Fiquei muito feliz em poder participar dessa entrevista, desse programa. Obrigado mesmo. Pastor e professor Arno, né? Ótimas lembranças sempre, quando a gente saía lá da Ebenezer para fazer missão, muito contribuiu para o meu aprendizado. Obrigado por tudo. Pastor Davi, Deus abençoe, continue abençoando, consolando o coração. E sim, vamos continuar registrando essas histórias bonitas da IEL, principalmente aqui em Rondônia, né? Eu quero apenas lembrar que nós trabalhamos também com os indígenas, a gente atua numa aldeia indígena, onde você vê, né, as pessoas trabalhando com alegria como membros da IELB hoje, toda a aldeia indígena, e assim também tantas famílias maravilhosas que vieram aqui para Rondônia, que lutaram e continuam firmes na fé cristã através da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e com certeza tem muito, muito a fazer ainda, né? Até mesmo dentro do Estado e fora do Estado, muito espaço para fazer missão, né? Estamos agora atingindo Mato Grosso aqui a partir da nossa localidade, temos uma missão muito bonita em Rondolândia, no Mato Grosso, e assim, né, a missão continua, né? E a igreja, as famílias estão juntos, empenhados todos nessa missão, e vamos continuar trabalhando, né? Então Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade.
Amém, amém. Obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando aí vocês, tá? Tem recadinho ainda aqui no nosso Face e no YouTube. A gente agradece aí o pessoal que vai participando com a gente. Deixa eu ver aqui. A Deolinda Kunzendorf também está com a gente. Vanir Vorpago voltou aqui, né? Deus abençoe o trabalho da igreja nesse mundo. Amém. Que assim seja, né? E também a Célia Pagum, que também está com a gente. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. Pergunta ao pastor: a base da família são pai e mãe, na congregação são os leigos e as servas, como foi a iniciação dos filhos na juventude? Era uma pergunta que estava do Everton Skonetsk no nosso YouTube, né? Não sei se dá tempo ainda de responder rapidinho aí, o pastor. Pastor Valci?
Com respeito aos jovens, o trabalho dos jovens sempre foi muito bacana, marcante, tanto é que você já mencionou que nós trouxemos para cá o Congresso Nacional, né? Então, a nossa juventude aqui de Rondônia, graças a Deus, sempre muito forte, e muitos líderes têm surgido, né, e continuam surgindo dentro da nossa juventude. Então, um trabalho muito bacana, realmente, a nível de jovens. Infelizmente, estamos nesse período de pandemia, que estão sendo sacrificados também, né, mas muito, muito tranquilo, muito bacana o trabalho dos jovens aqui em Rondônia.
Amém, amém, que Deus continue abençoando esse trabalho, que frutifique, né, que continue esse legado aí, essa tradição, né, passando de geração em geração. Pastor Arno, obrigada mais uma vez por estar com a gente aí, né, nessa nossa programação aqui na Rádio CPT, e lhe desejar também uma abençoada Semana Santa e uma feliz e abençoada Páscoa para o senhor e para a sua esposa aí.
Muito obrigado, da mesma forma para você e para todos os que sempre estão ligados aí à Rádio Cristo para Todos.
É isso aí, até semana que vem, né?
Até semana que vem.
Aliás, falando em semana que vem, essa é a nossa, do Revista CPT, a última programação ao vivo dessa semana, né? A partir de amanhã a gente vai ter reprises bem especiais e fica o convite para que você acompanhe nosso especial de Páscoa sobre o perdão, que vai ser no próprio domingo de Páscoa, dia 4 de abril, às 20 horas. Aí, ó, o Rodrigo tá colocando aí para nós, né? Você confere, quem tá assistindo pelo Face e YouTube, tá vendo ali os canais onde você pode assistir, e também temos o evento lá no Face, que você pode confirmar presença. E aí já lembra, né, de acompanhar aí nos nossos canais no Face e no YouTube às 20 horas no dia 4 de abril. Desejo a todos uma abençoada Páscoa com Jesus e até segunda-feira com a revista CPT Kids às 10h30. Eu, a Cíntia e a Elisa. Até lá, tchau, tchau.